nós estamos mais felizes ainda de poder ter mais uma referência dentro da área da saúde participando dos nossos Saúde e Bem-Estar. Jennifer, vamos lá. No dia a dia, saúde emocional é algo que de fato interfere não só no nosso rendimento pessoal como profissional, não é mesmo?
Sim, é verdade. E uma coisa que eu acho interessante que a gente fale sobre saúde emocional, sobre equilíbrio emocional em geral, é que a gente tende a querer que o estresse e a ansiedade eles não façam parte da nossa vida. Mas, na verdade, eles são ótimos indicativos de que coisas não estão indo tão bem na nossa vida quanto deveriam. Então, a gente não deve tentar silenciar esse estresse, silenciar essa ansiedade. A gente tem que ouvir eles. Então, sim, quando a gente escuta esses sintomas do nosso corpo nos falando que nós não estamos tão bem, esses sintomas eles podem aparecer tanto no trabalho quanto na nossa vida pessoal e podem gerar uma série de prejuízos para o nosso dia a dia.
Você poderia nos listar alguns desses prejuízos, por exemplo, que atrapalham nossa rotina diária, terem exagero, estresse, ansiedade, esses problemas emocionais?
Claro, claro, eu acho que a gente pode até ir pela parte mais de transtornos psiquiátricos até,
sim,
né? Tem muitas pessoas hoje em dia com quadros de ansiedade, de depressão, de burnout, que é uma coisa que tem se falado muito.
Sim.
E tudo isso envolve uma exaustão emocional muito grande. Então, dificuldade de relacionamentos, dificuldade no rendimento no trabalho, um estresse crônico que às vezes pode levar a sintomas físicos, como, por exemplo, dores de cabeça constantes, dores de estômago e etc.
Como que a gente consegue fazer esse tão sonhado equilíbrio emocional, Jennifer? Porque até conversávamos aqui na nossa redação com os outros colegas, hoje nós temos uma dificuldade enorme de se desvencilhar do trabalho. O trabalho, ele vem para casa, ele senta na cadeira junto conosco, ele deita na cama junto conosco. Quando eu falo isso, entenda pelo telefone. O celular não consegue romper esse vínculo com o trabalho na maioria das vezes. E essa rotina, ela acaba sendo levada para todos os espaços. A gente se vê trabalhando praticamente o tempo todo. Não deveria, né? A gente tem que ter esse espaço separado para tudo. Mas como é que a gente faz para chegar a esse equilíbrio emocional? Sei que não é uma receita de bolo, mas tem algumas práticas que a gente pode tentar pensar e colocar no nosso cotidiano.
Sim, nossa, isso é muito verdade. É uma coisa assim que eu vejo de forma muito constante no consultório, inclusive, né? Pessoas que têm dificuldade de conseguir separar a vida profissional da vida do trabalho e trazem esse estresse para casa e vice-versa, né?
Sim.
Então, assim, é como tu disse, não tem uma receita de bolo, é bem complicado a gente trabalhar isso, mas algumas dicas práticas que eu posso dar, primeiramente, é, quando possível, realmente tentar deixar o celular distante de si quando você está em casa. Então, porque o meu chefe me chamou às 9 horas da noite numa segunda-feira. Bom, então talvez não seja adequado naquele momento conseguir responder, talvez você possa explicar que em outra hora você responde, mas tentar fazer esse discernimento entre uma coisa e outra, tentar desvincular o trabalho da vida em casa. Mas fora isso, também tem duas dicas que eu gostaria de dar, assim, mais principais, que dizem respeito a técnicas mais práticas para a gente adotar no nosso dia a dia, né? A primeira delas seria a importância da atenção plena. A atenção plena é uma postura que a gente pode adotar, que significa praticar uma coisa de cada vez. A gente realmente fazer algo de corpo e alma. Então, se você está se dedicando ao almoço, que você consiga se dedicar ao almoço de corpo e alma. É muito comum que a gente fique no celular, inclusive,
verdade,
né? Quando a gente está fazendo alguma coisa. Então, é muito comum isso, né?
Tá
e
louco.
A gente tá ali assistindo TV e tá no celular ao mesmo tempo e tá fazendo outras mil coisas, né? Então não é a melhor coisa do mundo, assim, é importante que a gente possa parar e se dedicar àquilo que a gente realmente tá fazendo, sobretudo quando a gente fala de vínculos, né? Então tá com algum amigo, fica com aquele amigo, realmente esteja presente, isso é atenção plena. E a outra dica que eu gostaria de dar é com relação a hobbies. Então, a gente tende a querer fazer um monte de coisa que a gente não gosta de fazer. Ai, porque eu preciso fazer academia, porque eu preciso comer salada, porque eu preciso fazer... Bom, ok, tudo isso é muito importante, mas e o que, que você quer fazer? O que, que você gosta de fazer? Você sabe o que, que você gosta de fazer? Já tentou algumas coisas diferentes? Então, talvez essa seja uma dica interessante, porque é legal que você consiga listar as coisas que você realmente ama fazer ou amaria tentar fazer. E pô-las em prática, realmente ao longo da semana, assim, tentar botar na sua agenda momentos específicos para que você consiga fazer coisas que você realmente ama.
E sabe o que é legal?
Quando a gente consegue fazer isso...
Sim.
Oi, pode falar.
Desculpa, não, pode complementar. Ia só contribuir com o que você estava falando.
Não, bem tranquilo, é que quando a gente consegue fazer isso, a gente tem uma divisão um pouco mais clara também na nossa vida pessoal, do nosso trabalho, né? Era mais ou menos nesse sentido.
Não, verdade, Jennifer. E sabe que quando você falava, eu estava pensando assim, e muitas pessoas hoje têm dificuldade para entender o que, que é o hobby, o que, que é o que elas mais sentem prazer de fazer, uma atividade para si, para curtir aquele momento, para desopilar mesmo, como se fala na linguagem da língua portuguesa, né? Aí eu estava pensando aqui, hoje tem muita gente que tá voltando, inclusive, não tem uma coisa assim, né, Jennifer, que gosta de fazer como adulto, mas tá voltando a gostar de pintar, aquelas atividades que você fazia quando era pequeno, quando era criança. Então, é uma volta à infância, porque de fato parece que com o tempo a pessoa perdeu o prazer de fazer algumas coisas, né?
Sim, nossa, é total. A gente vê hoje em dia, né? Por exemplo, o Bobby Goods, que do nada
Exato,
ficou super famoso, todo mundo pintando. Então, sim, eu acho que é uma fonte legal, assim, de autoconhecimento. A gente conseguir olhar para trás, para as coisas que a gente gostava na infância, sabe? No início da nossa adolescência. E tentar recuperar algumas dessas coisas, ou tentar coisas novas. Mas a gente fica limitado demais ao nosso trabalho, a gente acaba perdendo muitas coisas da nossa vida. Então, é importante para a nossa vida pessoal que a gente consiga, de fato, inventar coisa nova. Criar novos hobbies, criar coisas que a gente realmente ama, conhecer pessoas novas e passar mais tempo com as pessoas que a gente realmente gosta. É importante demais isso.
E o que tem também de pessoas que aproveitam até esses momentos para brincar com o filho ali e descobrem que às vezes eles gostam mais de carrinho e de boneca do que o próprio filho e a filha. Tem isso também, tem filho e filha que às vezes não estão nem mais aí, estão mais querendo o telefone e tá o pai e a mãe ali brincando com os brinquedos, mas faz parte, né? Jennifer, ainda em relação a essa nossa rotina, o quanto a rede de apoio também é importante nisso tudo, porque nós falamos, é claro, do processo individual terapêutico aqui das pessoas procurando coisas que lhes satisfazem, mas o quanto contar com pessoas assim que digam também, olha, tô percebendo que você tá muito aí no telefone, ó, eu tô aqui, quer conversar um pouquinho, vamos fazer alguma coisa juntos, o quanto isso também é importante para as pessoas que têm uma dificuldade de desacelerar.
Nossa, eu diria que é imprescindível. Porque se você tá no meio, você já é uma pessoa que tem essa propensão a ficar no celular, por exemplo, né? E você tá no meio em que todo mundo também fica. Daí tu vai sair pra uma janta com outras 5 pessoas e todas estão no celular. Lógico que tu vai ficar mais propenso a querer continuar ali nas redes sociais ao invés de realmente curtir aquele momento, né? Então você tem uma rede de apoio, por exemplo, ah, eu gosto de sair pra correr. Encontra uma rede de apoio que também goste de sair pra correr aos sábados. Sabe, para você ter esse suporte social que vai te impulsionar adiante para de fato conseguir levar para tua vida esses hobbies e essas coisas positivas do dia a dia, né?
É fato de realmente. No teu consultório, Jennifer, o que que o pessoal tem mais relatado sobre essa questão de problemas emocionais? A gente já falou aqui sobre a questão de trabalho, mas tem outras coisas que estão realmente incomodando, causando dores de cabeça e levando as pessoas a se consultar com o psicólogo?
Olha, eu acho que na minha clínica, pelo menos, o que mais prevalece é, de fato, essa questão de produtividade do trabalho. E depois disso vem os relacionamentos, né? Então, relacionamentos amorosos, dificuldades familiares.
Sim.
Acho que é o que mais aparece, assim.
Não, de fato, é os problemas, né, da modernidade. Agora, em relação ao celular, a gente falava que ele pode ser um problema, tá ocasionando todas essas dificuldades, mas ele também pode ser uma ferramenta muito importante de socialização, Jennifer. Então, como usar esse aparelho, pelo menos, para o bem da nossa saúde emocional?
Eu concordo, eu acho que sim, a gente não pode também olhar por um viés muito negativo para as coisas no geral, né? O celular, ele tá ali como uma ferramenta social para a gente conseguir se aproximar, às vezes, de pessoas que estão do outro lado do planeta. E eu acho que o mais importante é que, de fato, se você tá utilizando o celular para esses meios mais positivos para sua vida, de se comunicar com pessoas que você gosta e tudo mais, que você consiga, primeiramente, limitar o horário que você vai usar. Então, tenha assim para si, tipo, olha, nesse horário aqui eu vou de fato poder conversar com as pessoas, eu vou saber por que que eu estou usando o celular. E também tentar, ao máximo, assim, se está usando o celular para conversar com os outros, se está realmente fazendo coisas importantes ali, que tu siga o preceito da atenção plena, que foi aquilo que eu comentei antes,
Sim.
né? Então, que tu realmente consiga estar ali. Então, tá conversando com alguém pelo WhatsApp, conversa com aquela pessoa. Não faz 1.500 coisas ao mesmo tempo, não fica entrando no Instagram, não fica, sabe?
Sim. É, sabe que o mais chocante esse negócio de atenção plena, tá me lembrando de um exemplo agora, de uma pessoa conhecida que tem, não cabe mencionar aqui nomes, mas que ela que até falei: "Ah, teu pai tem olhos verdes, né? Que bacana, que bonito." Ela: "Sério? Não sabia nem a cor dos olhos do pai." Então, não tinha esse
Olha
contato
só.
visual e a pessoa já tinha uns 15, 16 anos. Já tem um pouco dessa era do virtual, então sequer conseguia olhar nos olhos, né? Então, nossas relações, elas ficam bem mais rasas hoje em dia. Não tem esse aprofundamento, esse olho no olho, se tem uma introspecção muito grande, né, Jennifer?
Sim, eu concordo. É uma dificuldade que tem aparecido cada vez mais, né? Dificuldades sociais, assim, no geral, da gente conseguir lidar com outras pessoas. Porque nas redes sociais é muito fácil, a gente simplesmente coloca aquilo que a gente quer que os outros enxerguem. As outras pessoas fazem a mesma coisa conosco. E é muito mais fácil, tu não tá a fim de responder, tu não responde, tu deixa no vácuo e tá tudo certo.
Exatamente. É, tem gerado problemas de confiança nas pessoas, principalmente nessas relações interpessoais. Isso pode acarretar em prejuízo até para uma carreira profissional, a pessoa não conseguir se expressar direito no ambiente de trabalho, acabar se sobrecarregando, não conseguir evoluir dentro da sua profissão também.
Eu acho que sim, e assim, uma coisa também que eu percebo é que o celular ele faz com que a gente fique muito mais ansioso até para fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Que nem eu comentei. Então, quando você está, por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes você precisa realmente estar só trabalhando, né? Não tem como fazer 1.500 coisas ao mesmo tempo.
Não.
Então, essa facilidade que a gente tem para fazer o tal do multitasking, que falam, né? Que é tu fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso às
Sim.
vezes cria problemas. No ambiente de trabalho, né? Porque a gente teria que focar em uma coisa específica, a gente às vezes não consegue.
É, e é bem como você falou, não é sempre o vilão o celular, nós temos é que saber usar bem essa ferramenta e não sermos dominados por ela. Jennifer, muito bom contar contigo por aqui, foi um prazerzaço te conhecer e conversar sobre essa temática. Se faltou algo a ser colocado, fique bem à vontade. Nossa parte só nos resta agradecer e ficamos à disposição para próximos bate-papos.
Ai, eu que agradeço, foi incrível. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Espero que vocês tenham um ótimo dia.
Obrigado.